português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. São 13 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone nesta terça-feira, 28 de agosto. Lá fora hoje, aqui na capital americana, muito calor, 33 graus centígrados e muita umidade. A produção é de Mariano Bartolomeu. A assistência técnica é de Vasco Volarets. Como sempre, começamos esta emissão com os cabeçalhos das notícias internacionais. Estados Unidos vão recomeçar exercícios militares na Península Coreana. A vice-presidenta do Supremo Tribunal do Quênia foi presa. Hora e meia de programação, primeiros 30 minutos dedicados à Angola. O governo diz que reduziu a fome em metade.
O que é que significa reduzir a fome? Precisamos de nos interrogar que tipo de fome estão a falar. Então, eu acho que está a se fazer o esforço, mas esta percentagem parece-me ser um pouco exagerada.
Vamos também falar do combate à corrupção e da reunião do Conselho de Ministros no UAMBO. Os partidos da oposição dizem que foram ignorados na visita de João Lourenço.
O Presidente da República só poderá notar a má conversação se ele falar com os partidos da oposição para constatar a sociedade civil.
Vamos ter também reações da população à visita de João Lourenço. Fique connosco para ouvir os pormenores destas e mais reportagens da Voz da América. Mas para já é como sempre as notícias internacionais. Os Estados Unidos vão pôr termo à suspensão de exercícios militares na Península Coreana, algo que tinha sido decidido como um gesto de boa-fé na sequência da cimeira entre o presidente Donald Trump e o líder norte-coreano Kim Jong-un. A decisão foi anunciada pelo secretário de Defesa Jim Mattis, que contudo não indicou quando recomeçarão os exercícios com as forças da Coreia do Sul. Mattis recusou-se a responder a uma pergunta sobre se a decisão poderia ser considerada pela Coreia do Norte como uma provocação, afirmando que compete aos diplomatas avançarem com as negociações. 7 membros das forças de segurança do Burkina Faso foram mortos quando o seu veículo fez detonar uma bomba no leste do país, disseram fontes dos serviços de segurança. As vítimas tinham sido enviadas para a zona como reforços depois de uma esquadra da polícia ter sido atacada. Esse ataque durou cerca de uma hora, mas não se registaram vítimas, embora a esquadra tenha sido incendiada. Peritos dizem que a recente onda de ataques nessa zona do Burkina Faso se deve a pressões que rebeldes islâmicos estão a sentir nos vizinhos Mali e Niger. A vice-juiz-presidenta do Tribunal Supremo do Quênia foi presa sob acusação de corrupção. Filomena Mwilu, dos 7 juízes do Supremo Tribunal, fez parte do grupo que em agosto de 2017 anulou a vitória inicial do presidente Uhuru Kenyatta nas eleições presidenciais, o que levou à realização de uma segunda votação. O diretor da Procuradoria-Geral disse a jornalistas haver provas que a juiz tinha abusado da sua posição para ganhos pessoais e aceitado dinheiro em circunstâncias duvidosas. A juiz é também acusada de não pagar impostos e usar falsas pretensões envolvendo um bem pertencente ao Banco Imperial, que entrou em falência em 2015. O diretor da Procuradoria disse que a decisão de prender a juiz tinha sido difícil devido ao respeito que tem pela independência do sistema judicial. Mwilu foi, entretanto, libertada sob fiança de $50 mil. O chefe rebelde do Sudão do Sul, Riek Machar, recusou hoje assinar o acordo de paz com o governo para acabar com a guerra civil no mais jovem país do mundo. Os principais grupos da oposição sul-sudanesa, entre os quais o Movimento Popular de Libertação do Sudão, a oposição, de Riek Machar, recusaram-se a assinar o documento final, exigindo que as suas divergências sejam integradas. O presidente sul-sudanês, Salva Kiir, e o seu rival, Riek Machar, assinaram a 5 de agosto um acordo prevendo o regresso de Machar para ocupar um dos 5 postos de vice-presidentes previstos num governo de unidade nacional. Depois do acordo sobre a partilha do poder, os beligerantes concordaram por seguir as negociações em Khartoum até à assinatura de um acordo de paz definitivo. A Organização Mundial de Saúde indicou que os próximos 7 a 10 dias serão críticos para controlar o alastramento do vírus do Ebola no leste da República Democrática do Congo. Na mais recente informação, a OMS indicou que dos 111 casos de Ebola, 83 estão confirmados, 28 são prováveis, incluindo 75 mortes. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O governo angolano disse que conseguiu reduzir a fome no país. Josefa Saco, comissária para a Economia Rural e Agricultura, e Marcos Nhunga, ministro da Agricultura, dizem que os níveis de pessoas com fome no país reduziu de 60% para menos de 30%. Contudo, dizem ainda que o combate contra a pobreza deve merecer mais verbas para o setor da agricultura e outros setores produtivos para se chegar à meta da Organização para a Agricultura e Alimentação, FAO, de reduzir a pobreza em África até 2025. O Manuel José diz-nos que associações comunitárias não acreditam nos números do governo.
Os dados do Executivo apontam para a redução do nível de pessoas que passam fome no país de 60% para 30%, apesar de reconhecer algumas dificuldades em relação ao combate à pobreza. Algumas associações comunitárias ouvidas pela Voz da América dizem não acreditar nos dados do governo. O padre Gaudêncio Félix, da associação Amenahame Omumu, questiona o critério utilizado para se chegar a estes números, que, em seu entender, são exagerados.
O que é que significa reduzir a fome? Será que em Angola as pessoas têm um pequeno almoço, têm almoço, têm lanche e têm jantar? Será que essas pessoas têm isto em Angola? Será que passaram de aldeia para aldeia para certificar se realmente as pessoas estão assim? Será que as pessoas agora, se fizermos testes, não vamos encontrar pessoas com anemia, com má nutrição? Precisamos de nos interrogar que tipo de fome estão a falar. Como sacerdote, a minha porta já bateram várias as pessoas a dizer que são padre. Ontem mesmo as minhas crianças não comeram. E eu fui obrigado, às vezes sou obrigado a pegar o dinheiro e comprar pão para dar a essas famílias. Então eu acho que está a se fazer o esforço, mas esta percentagem parece-me ser um pouco exagerada.
O coordenador do OPS, Observatório Político e Social de Angola, Sérgio Calundungo.
Eu acho que os níveis de pobreza e os níveis de pessoas que passam fome só devem estar a aumentar, não devem estar a reduzir, porque resultam de uma combinação de três fatores. A economia está mal, muita gente está a perder os empregos, o nível de emprego é muito alto, e depois temos também as questões ligadas às alterações climáticas. O sul da Angola, nos últimos anos, tem sofrido muito com os impactos das alterações climáticas, e isso obviamente se reflete nos níveis de pessoas que passam fome e nos níveis de pobreza.
A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Vamos agora a falar de corrupção e de combate ao fenómeno. Temos duas reportagens. Vamos começar em Luanda, onde o jornalista e investigador Rafael Marques denunciou a existência de contratos entre companhias do MPLA e empresas do Estado, havendo mesmo casos em que as companhias do MPLA ficam com a maioria dos lucros. Na denúncia, que vem expressa no seu portal Maca Angola, queríamos dizer, o investigador angolano destaca o caso do contrato para a exploração do terminal multiusos entre o Porto do Namibe e a denominada Sociedade Gestora de Terminais, Sogester. Esse acordo foi celebrado por José Eduardo dos Santos em 2014. Venâncio Rodrigues.
Nesse contrato, segundo a denúncia, a empresa do Estado recebe apenas 10% das receitas arrecadadas, sendo os 90% detidos pelo MPLA. Em consequência, a direção do Porto e a Comissão Sindical já estarão a exigir a revisão urgente do contrato por ser a causa das dificuldades com o pagamento de salários dos seus funcionários. Outra denúncia de Rafael Marques tem a ver com o contrato entre a Sonangola e a Fundação Sagrada Esperança com a gestão de fundos GSA criada pelo MPLA em 1998. A Fundação terá ficado com 60% das ações, a Sonangola com 30%, sendo os restantes 10% distribuídos entre figuras do MPLA, entre os quais o atual assessor presidencial, Isaac dos Anjos. A Fundação Sagrada Esperança terá recebido uma dotação orçamental do Estado no valor de 250 milhões de dólares, que canalizou para a gestão de fundos S.A. O investigador angolano desafia o Presidente da República, João Lourenço, a acabar com os contratos de género, afirmando que a corrupção não acabará se não se estender ao que chama de império empresarial do MPLA.
Quando falamos da corrupção em Angola, estamos a falar sobretudo da liderança do MPLA, quando instituição sobre a qual se usam todos os artifícios para enriquecer os seus líderes. São muitas empresas e que estão a sugar o Estado, estão a pilhar o Estado. E estas empresas também têm de ver os seus contratos revogados. A Sogester também gera o terminal 2 do Porto de Luanda e o terminal no Bengo. E também é preciso que se faça uma auditoria. Já alguma vez a Sagrada Esperança apresentou contas que sejam públicas? Porque se recebeu fundos públicos, também devia ter contas auditadas publicamente.
Rafael Marques considera que as atuais medidas de João Lourenço contra a corrupção são mais simbólicas do que efetivas.
É importante essa ruptura que o presidente Lourenço está a demonstrar simbolicamente, que se diga de forma inequívoca que, mesmo que tenha havido atos de corrupção, quer da parte do presidente, quer de outros membros, não são obrigados a continuar a ser corruptos. Tem que haver uma ruptura. Mas o presidente tem de ser transparente em relação a isso. E tem de haver também uma ruptura. Retirar-se as ventosas do MPLA que continuam a sugar os cofres do Estado.
Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. Vamos agora para Benguela, onde o governador Rui Falcão voltou a sublinhar o combate à corrupção e também de esquemas de emprego. O movimento União Nacional diz que para já é falsa a declaração de combate à corrupção, porque todo o Estado angolano está corrompido. João Marcos.
O esquema de corrupção faz parte do sistema.
Mas como é que eu posso combater a corrupção se a própria sociedade não tem elementos que é para defender? Como é que uma sociedade burguesa ou um Estado democrático burguês quer defender a corrupção? Se a corrupção é parte inerente do sistema. A corrupção é parte inerente do sistema burguês. Então, ele não tem como... Porque ele vive disso, é a base dele. Agora, se as pessoas acreditam, eu respeito, são as pessoas.
Do Parlamento angolano, para onde foi endereçada a petição, Salvador Correa espera que haja abertura no diálogo em nome dos interesses do cidadão.
O poder em qualquer país do mundo, o poder não pertence a quem governa. Não. Quem governa tem comissão de civil. Porque o povo sente que o exercício do poder, que é a sua pertença, não lhe serve. Para não servir, é legítimo a buscar um outro interlocutor. A culpa é dos angolanos. Fruto da nossa ignorância, não é? Ou melhor dizer, nossa. E eu ia falar diretamente para aquilo que a gente chama a intelectualidade angolana, não jogou ou não joga o seu verdadeiro papel.
De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
O presidente João Lourenço está no Uambo, onde presidiu uma reunião do Conselho de Ministros, uma reunião em que a liberdade de religião esteve em foco. A visita de João Lourenço foi, na generalidade, bem-vinda, mas a oposição diz que foi esquecida e não teve a oportunidade de apresentar os seus pontos de vista sobre o que se passa na província. Norberto Sateco.
Os líderes dos principais partidos da oposição nesta cidade consideram positiva a visita do presidente João Lourenço naquilo que entende ser sinal de uma maior aproximação junto das comunidades. Porém, os políticos criticam o facto de não gostarem da agenda de visita do chefe de Estado.
O Presidente da República só poderá notar aquilo que, de facto, os partidos têm vindo a mostrar, que é a má conversação. Se ele falar com os partidos da oposição, ele viria aqui para conversar com os partidos da oposição, para constatar a sociedade civil.
O secretário provincial do Partido de Renovação Social, António Solia, presume ser uma ação com vista a escamotear a realidade sobre a vida das populações.
É que estão a pintar as ruas que vêm aqui do mercado municipal. Estão a ver aqueles prédios inabitados, aquele prédio do mercado também foi pintado, para mostrar pelo menos uma imagem.
Já o secretário da coligação Casa Sé, Almeida Xilunga, os partidos políticos, na qualidade de parceiros do governo, deviam ser auscultados por uma questão de ética e cortesia. A visita de 2 dias do Presidente da República, João Lourenço, a esta província, circunscreve-se na estratégia de desconcentração e descentralização do poder político e que acontece pela segunda vez nesta cidade, nas vestes de titular do Poder Executivo. Entretanto, a 8ª reunião ordinária do Conselho de Ministros, até o meio da tarde desta terça-feira, analisou, entre outros assuntos, a proposta de lei sobre a liberdade religiosa, crença e culto. Um diploma que já havia merecido uma consulta pública em 2015. Os líderes da Igreja Católica Dom José Queiroz e Tarciso Tshombong, da Congregacional de Angola, aplaudem a iniciativa do governo.
Com esta visão, auscultando os governos locais, a população, etc., a possibilidade da resolução de problemas é mais exequível.
A proliferação de seitas que aparecem a partir, muitas vezes nascem não de uma verdadeira intenção de seguir um caminho para chegar a Deus, senão muitas vezes por outros assuntos, muitas vezes económicos ou de outro género, que faz com que essas seitas, de facto, não respondam à verdadeira necessidade da população.
João Lourenço recebeu também, ainda esta tarde, em audiência os líderes religiosos desta província, tendo também inaugurado uma central elétrica que abastece energia para a província do Ambo e também do Bié. Norberto Sateco, Voz da América, no Ambo.
Obrigado, Norberto. Entretanto, o Fernando Caetano foi ouvir populares sobre a decisão do presidente de realizar reuniões de conselhos de ministros em diversas cidades.
A população do Ambo acredita que a realização do evento vai permitir que o presidente da República esteja mais por dentro da realidade das demais províncias do país na implementação dos vários projetos de desenvolvimento de cada região.
Esta é a nova método que o senhor presidente da República adotou, aquela política de se aproximar mais às populações.
Com esta visão, auscultando os governos locais, a população, etc., a possibilidade da resolução de problemas é mais exequível.
Para a Voz da América, Fernando Caetano.
Esta é a Voz da América, estamos a transmitir em português para a África. Ao microfone convosco está João Santa Rita, num dia quente aqui em Washington, 33 graus centígrados. Estamos na primeira meia hora de emissão, aqui em Washington, a 13 horas e 17 minutos. Na segunda meia hora vamos falar de Moçambique, vamos ter diversas reportagens. Chamamos já a atenção para uma sobre as eleições autárquicas. De momento estamos a transmitir em onda média, em 1530. Onda curta, 11.195, 13.630, 17.655. Na Guiné-Bissau, estamos com a Rádio Pidjigiti, a Rádio Capital FM 87.7, a Rádio Papagaio, em Buba, e a Leste, em Gabu. Mais tarde, vamos estar com a Rádio Comunitária de Bafatá e a Sitchanoku, também em Gabu. Não se esqueça, estamos na internet, voaportugues.com. Estão lá as notícias, reportagens, vídeos, fotos. Estamos também no Facebook, VOA Português. E se o ouvinte nos quiser mandar uma foto, que agradecemos, um vídeo, uma sugestão, pode fazê-lo pelo WhatsApp. O número é 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367, repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si. Nós pagamos a chamada. Você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Agora vamos para a Huila, onde professores não estão a ver com agrado uma decisão das autoridades de exigirem documentos de prova de vida. O Teodoro Albano explica.
Os professores do ensino geral na Huila receberam orientações das autoridades que tutelam a educação a reunir a documentação individual, tendo em perspectiva um novo processo de prova de vida. entre os professores é grande neste momento. A ZAPMA para a reunião da documentação. O responsável pelos recursos humanos no Gabinete Provincial de Educação da UILA, Luís Jacinto, garante tratar-se de um procedimento normal e visa apenas o controlo do efetivo.
Está organizado.
Os funcionários. É controlar os funcionários. Saber quem é quem, onde é que está, o que é que faz. Isto é que nós queremos.
Entendimento diferente tem o Sindicato Nacional de Professores na UILA, que questiona o processo quando se desconhece até o presente os resultados do primeiro cadastramento ocorrido em 2016. O secretário provincial do Simprof, João Francisco, vê na iniciativa uma forma de o governo desviar as atenções dos professores para o que é essencial, nomeadamente a implementação, a partir de setembro, do novo estatuto da carreira docente. João Francisco alerta que existem outras prioridades e os professores estão atentos e perante sinais de incumprimento da parte do governo. A greve, no próximo mês de outubro, será o único caminho.
Se o Ministério da Educação acha que vai nos enganar, desta vez já não vai nos enganar. Que fique bem claro que, nesse momento, está tudo preparado, está tudo precavido, que se até 20 de setembro não houver nada nas folhas salariais, então remete-se o caderno reivindicativo e, em outubro, para todo o movimento laboral para. Que depois não nos digam que nós não temos capacidade de negociar, porque caberia ao próprio Ministro da Educação chamar os parceiros, sempre pontualizá-los em que pé está o andamento do cronograma de ações.
No memorando de entendimento alcançado entre o Governo e o Sindicato Nacional de Professores em abril passado, para além da aprovação e publicação em Diário da República do Estatuto da Carreira Docente, consta a implementação gradual a partir da base da tabela salarial aos professores auxiliares a partir de setembro deste ano, num período de 12 meses. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Na mais na desportiva, vamos começar com a Liga dos Campeões de Futebol de África. Hoje, 1º de agosto, tinha pela frente em Angola as Andorinhas de Suazilândia, Mbabane Swallows, num jogo que decidia a sua participação nos quartos de final. 1º de agosto, está de parabéns, venceu por 2-1, esteve a ganhar por 2-0. E ao fim e ao cabo até nem precisava de ganhar, porque no outro jogo do seu grupo, o grupo D, o Zesco da Zâmbia empatou com o Etoile du Sahel da Tunísia a um golo. Pelo que na classificação, Etoile fica no topo, já lá estava, tem 12 pontos. 1º de agosto fica em segundo com 9, Zesco com 6. Portanto, o Zesco tinha que ganhar e esperar que o 1º de agosto não ganhasse. Zesco não ganhou, 1º de agosto ganhou, ficou com 9 pontos, Zesco com 6. Mbabane Swallows em último com 4 pontos. Nos outros jogos já realizados hoje, o Tupuisan Mazembe, todo poderoso Mazembe da República Democrática do Congo, empatou com o Difa Saniel Jadidi de Marrocos a um golo. A equipa marroquina foi à vida. No outro jogo deste grupo, o MC Argel perdeu em casa com o Setif, também da Argélia, 2-1. Passam o Mazembe e o Setif. Já apurados, portanto, temos Al Ahly do Egito, Esperança e Etoile du Sahel da Tunísia, Tupuisan Mazembe do Congo Democrático, Wydad Casablanca de Marrocos, Setif da Argélia. Estes são os suspeitos do costume. E 1º de agosto de Angola. Mais tarde vamos ficar a saber quem é a oitava equipa. Oroya da Guiné-Conakry ou Mamelodi Sundowns da África do Sul, que se defrontam em Pretória. Equipas do Norte da África, contudo, estão a dominar. Continuamos com o futebol. Hoje na Europa iniciam-se jogos da segunda mão da pré-eliminatória da Liga dos Campeões. São 3 jogos. O mais aliciante é aquele entre o Dinamo de Kiev da Ucrânia e o Ajax da Holanda. Primeira mão, Ajax venceu por 3-1. Tarefa difícil para a equipa ucraniana. A Inglaterra, entretanto, começa-se a perguntar: será que José Mourinho vai durar no Manchester United? Ontem, o United perdeu em casa com o Tottenham 3-0. Ao fim de 3 jornadas, o United está em 13º lugar com 1 vitória, 2 derrotas. Está a 6 pontos dos líderes. Claro está que o campeonato está ainda no começo. Mas é um mau começo para Mourinho. A sua equipa ontem jogou bem até ao intervalo, quando criou várias oportunidades. Os jornais ingleses dizem que a direção do Manchester United continua a apoiar Mourinho e não tem a intenção de mudar de treinador. É ainda um bocado cedo para isso. Ontem, em conferência de imprensa, Mourinho irritou-se com os jornalistas. Disse que tem mais títulos que todos os outros treinadores de clubes ingleses juntos e foi-se embora, depois de dizer que quer respeito dos jornalistas. Ora bem. O representante do Fundo Monetário Internacional em Moçambique, Ari Aysen, citado esta terça-feira pela Rádio Moçambique, disse que a abertura demonstrada pelo governo moçambicano para o esclarecimento das chamadas dívidas escondidas está a contribuir para a recuperação da confiança dos credores. Mas há quem duvide, conforme nos diz o Ramos Miguel.
Aysen afirmou ainda que o processo de reconciliação nacional liderado pelo Presidente da República, Filipe Nyusi, juntamente com a oposição, também está a fazer com que Moçambique tenha uma boa imagem a nível internacional. Entretanto, a União Europeia, um dos principais parceiros de Moçambique, diz reconhecer os esforços do governo para o esclarecimento das chamadas dívidas ocultas, mas sublinha que os mesmos não são suficientes, segundo o embaixador Sivan Burgosdorf.
Estamos prontos a continuar a apoiar todo o processo judiciário para esclarecer as dívidas. Temos que aumentar a percepção no mercado internacional que a política aqui vale a ser defendida, que a política econômica e financeira. Eu penso que o governo e o Banco Central fizeram grandes esforços de dar este sinal, mas ainda não é suficiente. Eu, como embaixador da União Europeia, gostaria muito de avançar e continuar com o apoio ao orçamento, mas não posso, pelas regras definidas.
Alguns analistas dizem que os mais recentes desenvolvimentos políticos em Moçambique, nomeadamente os entendimentos entre o governo e a RENAMO sobre a descentralização e a desmilitarização, dão confiança a credores e investidores, mas ainda é cedo para retomar o seu apoio ao orçamento de Estado. Economista Luís Magasso.
Não vão alterar a posição. Pode ser um momento em que pode-se estimular a atração do investimento privado em Moçambique. Isso é importante. Não é só para investir nos projetos do carvão em tete, do RVUMF, trazer para Moçambique aquelas pequenas e médias empresas que fazem pequenas e grandes coisas e que, de forma muito racional e de forma muito, muito efetiva, gerem produção, gerem produto, gerem valor e gerem emprego.
Por seu turno, o economista António Francisco considera que a forma como os doadores abandonaram a cooperação com Moçambique significa que o Estado moçambicano perdeu toda a confiança dos seus parceiros internacionais.
O sentimento dos investidores, dos credores, a prova que o próprio descrédito que agora se gerou, que os doadores abandonaram o orçamento, portanto, o principal ator económico neste momento que devia inspirar confiança, deixou de inspirar, que era o Estado. E o Estado deixou de contar com os doadores, deixou de contar com os investidores.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. E com um pouco de tempo, vamos ficar com um clássico dos Doors, Roadhouse Blues.
Hey.
A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português. Estamos a 28 de agosto de 2018, são 13 horas e 30 minutos aqui em Washington, 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola e na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, são 17 horas e 30 minutos em Cabo Verde, 4h30 da tarde. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. Nas notícias são principais títulos. Estados Unidos vão pôr termo à suspensão de exercícios militares na Península Coreana. A Organização Mundial da Saúde procura conter ébola na República Democrática do Congo. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique. Estamos em Climane, na Zambésia, com Nova Rádio Paz e Rádio Encontro em Nampula, Cabo Verde, na Cidade da Praia, com Rádio Comercial, na Guiné-Bissau, com Rádio Comunitária de Bafatá, Sinchel Pouco e Leste FM em Gabu e a Rádio Papagaio em Buba. Estamos em Bissau, com a Rádio Pidjigiti e a Capital FM. São Tomé e Príncipe, estamos presentes através do emissor local da Voz da América. Pode acompanhar esta emissão na nossa página da internet www.voaportugues.com. Pode nos seguir no Facebook, no Twitter, no Instagram e no Snapchat e ainda no WhatsApp, onde o nosso número de contacto é o +1, seguido pelo 908-652-4584. Na produção, Mariano Bartolomeu e na técnica, o Vasco Volaris. Treze horas 32 minutos aqui em Washington. Momento para convidar o João Santarita para apresentarmos as notícias a esta hora.
Os Estados Unidos vão pôr termo à suspensão de exercícios militares na Península Coreana, algo que tinha sido decidido como um gesto de boa-fé na sequência da cimeira entre o presidente Donald Trump e o líder norte-coreano Kim Jong-un. A decisão foi anunciada pelo secretário de Defesa Jim Mattis, que contudo não indicou quando recomeçarão exercícios com forças da Coreia do Sul. Mattis recusou-se a responder a uma pergunta sobre se a decisão poderia ser considerada pela Coreia do Norte como uma provocação, afirmando que compete aos diplomatas avançarem com as negociações.
7 membros das forças de segurança do Burkina Faso foram mortos quando o seu veículo fez detonar uma bomba no leste do país, disseram fontes dos serviços de segurança. As vítimas tinham sido enviadas para a zona como reforços depois de uma esquadra da polícia ter sido atacada. Este ataque durou cerca de uma hora, mas não se registaram vítimas, embora a esquadra tenha sido incendiada. Peritos dizem que a recente onda de ataques nessa zona do Burkina Faso se deve a pressões que rebeldes islâmicos estão a sentir no vizinho Mali e Níger.
A vice-juiz-presidente do Tribunal Supremo do Quênia foi presa sob acusação de corrupção. Filomena Muilo, uma dos sete juízes, do Supremo Tribunal, fez parte do grupo que, em agosto de 2017, anulou a vitória inicial do presidente Uhuru Kenyatta nas presidenciais, o que levou à realização de uma segunda votação. O diretor da Procuradoria-Geral disse a jornalistas haver provas que a juiz tinha abusado da sua posição, para ganhos pessoais, e aceitado dinheiro em circunstâncias duvidosas. A juiz é também acusada de não pagar impostos e usar falsas pretensões envolvendo um bem pertencente ao Banco Imperial, que entrou em falência em 2015. O diretor da Procuradoria disse que a decisão de prender a juiz tinha sido difícil, devido ao respeito que tem pela independência do sistema judicial. Muilo foi, entretanto, libertada sob fiança de $50 mil.
O chefe rebelde do Sudão do Sul, Riek Machar, recusou hoje assinar o acordo de paz com o governo para acabar com a guerra civil no mais jovem país do mundo. Os principais grupos da oposição sul-sudanesa, entre os quais o Movimento Popular de Libertação do Sudão, de Riek Machar, recusaram assinar o documento final, exigindo que as suas divergências sejam integradas. O presidente sul-sudanês, Salva Kiir, e o seu rival, Riek Machar, assinaram, 5 de agosto, um acordo prevendo o regresso de Machar para ocupar um dos 5 postos de vice-presidente previstos no governo de unidade nacional. Depois do acordo sobre a partilha do poder, os beligerantes concordaram por seguir as negociações em Khartoum até a assinatura de um acordo de paz definitivo.
A Organização Mundial de Saúde, a OMS, indicou que os próximos 7 a 10 dias são críticos para controlar o alastramento do vírus do ébola no leste da República Democrática do Congo. Na mais recente informação, a OMS indicou que dos 111 casos de ébola, 83 estão confirmados, 28 são prováveis, incluindo 75 mortos. A OMS continua a aumentar a resposta ao surto do ébola nas províncias do Kivu Norte e de Ituri, incluindo em Oichão, uma localidade de difícil acesso devido a questões de segurança. Mais de uma centena de grupos armados operam naquelas áreas, colocando alguns locais, conhecidos como zonas encarnadas, ou seja, de acesso condicionado devido aos riscos de segurança.
Horas e 35 minutos. Nos próximos 25 minutos, a atualidade africana aqui na Voz da América. Maneiro Araújo impedido de continuar presidente do município de Climane, isto em Moçambique. Os detalhes com William Mapote.
Ana Comoan é a porta-voz do Conselho de Ministros e explica as razões.
Por força das disposições conjugadas da alínea D do número 2 do artigo 10 da lei número 7/97 de 31 de maio, lei da tutela administrativa do Estado sobre as autarquias locais, que determina a perda de mandato dos titulares dos órgãos das autarquias locais que, após as eleições, se inscrevam em partido político diverso ou adiram à lista diferente daquela em que se apresentaram ao sufrágio.
Manuel da Araújo reagiu.
Era um passo expectável, portanto nós estávamos à espera a qualquer momento que o Conselho de Ministros tomasse essa decisão, e nós também, portanto, nós estamos num Estado de Direito, onde as partes têm o direito de serem ouvidas. Até aqui nós ainda não recebemos nem a deliberação da Assembleia Municipal, que decorreu aqui a semana passada, portanto, não a recebemos. Não recebemos também nenhuma informação da tutela administrativa, fosse da parte da tutela aqui ao nível da província, quer do Conselho de Ministros. Portanto, nós ouvimos pela imprensa e o que nós temos a dizer é que, bom, vamos exercer o nosso direito que a lei mãe, a Constituição da República e demais legislação nos confere.
Um dos efeitos desta medida é que Manuel da Araújo fica assim impedido de concorrer às eleições de 10 de outubro próximo, porque segundo a legislação, todo aquele que perder o mandato na legislatura anterior fica impedido de concorrer nas eleições imediatamente a seguir. Deste modo, este será um dos mais duros golpes que a Renamo pode ter sofrido na liderança das suas listas para as próximas eleições autárquicas. O jornalista e analista moçambicano Borges Nhamiri analisa a situação.
É preciso ver o processo, que ainda não foi tornado público, ainda não tive a oportunidade de ler. Também esse é outro problema de falta de acesso à informação. Eu penso que a deliberação da Assembleia Municipal, tanto como a deliberação do Conselho de Ministros, já deveria ter sido tornada pública, entregue a cópia aos jornalistas, muito mais por causa do interesse público que esta matéria tem, para se verificar quais são as consequências.
Recordar que ao nível da autarquia da cidade de Maputo, a Renamo luta para salvar a candidatura de Venâncio Imonlane, afastado pela Comissão Eleitoral. De Maputo para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William Mapote. E partimos já para Quilimane, ao encontro de António Almeida, que foi ouvir reações em relação a esta situação em que Manuel de Araújo é impedido de concorrer nas próximas eleições autárquicas.
Senito Dallas Cadango, escritor e munícipe da cidade de Quilimane, essa atitude prova claramente que a Frelimo está completamente fragilizado e faz manipulações como forma de afastar os mais fortes.
O MDM está sem norte, então está a tentar qualquer, na sua dimensão, aliar-se a Frelimo para prejudicar a Renamo. Só que está a cometer um grande erro, porque a Frelimo, obviamente, também vai criar problemas, porque essa parceria é no âmbito de certos interesses, mas que não vão se materializar. Mas, para todos os efeitos, a figura do Araújo continua a ser incontornável, e o fato de ele ter perdido o mandato por essa decisão do Conselho de Ministros não vai alterar o carisma que o povo da Zambésia tem em relação à sua pessoa.
Um estudante de Relações Internacionais e Ciência Política, que declinou ser identificado, o partido no poder conhece de cor e salteado o potencial da Renamo. Para o delegado político provincial da Renamo, este é um assunto que deve ser respondido pela Comissão Política Nacional. António de Almeida, Voz da América, Climane.
13:40, esta é a emissão vespertina da Voz da América a partir de Washington e continuamos a falar de Moçambique. O Fundo Monetário Internacional diz que este país está gradualmente a recuperar a confiança dos credores, quebrada na sequência da descoberta das chamadas dívidas ocultas, mas alguns analistas dizem que o reatamento do apoio ao orçamento do Estado ainda poderá levar algum tempo. Ramos Miguel.
O representante do FMI em Moçambique, Ari Aysen, citado esta terça-feira pela Rádio Moçambique, disse que a abertura demonstrada pelo governo para o esclarecimento das dívidas escondidas está a contribuir para a recuperação da confiança dos credores. Aysen afirmou ainda que o processo de reconciliação nacional, liderado pelo Presidente da República, Filipe Nyusi, juntamente com a oposição, também está a fazer com que Moçambique tenha uma boa imagem a nível internacional. Entretanto, a União Europeia, um dos principais parceiros de Moçambique, diz reconhecer os esforços do governo para o esclarecimento das chamadas dívidas ocultas, mas sublinha que os mesmos não são suficientes, segundo o embaixador Sivan Burgosdorf.
Estamos prontos a continuar a apoiar todo o processo judiciário para esclarecer as dívidas. Temos que aumentar a percepção no mercado internacional que a política aqui vale a ser defendida, que a política econômica e financeira. Eu penso que o governo e o Banco Central fizeram grandes esforços de dar este sinal, mas ainda não é suficiente. Eu, como embaixador da União Europeia, gostaria muito de avançar e continuar com o apoio ao orçamento, mas não posso, pelas regras definidas.
Alguns analistas dizem que os mais recentes desenvolvimentos políticos em Moçambique, nomeadamente os entendimentos entre o governo e a Renamo sobre a descentralização e a desmilitarização, dão confiança a credores e investidores, mas ainda é cedo para retomar o seu apoio ao orçamento de Estado. Economista Luís Magas.
Não vão alterar a posição. Pode ser um momento em que pode-se estimular a atração do investimento privado em Moçambique. Isso é importante. Não é só para investir nos projetos do carvão em tete, do revume, trazer para Moçambique aquelas pequenas e médias empresas, as que fazem pequenas e grandes coisas e que, de forma muito racional e de forma muito, muito efetiva, gerem produção, gerem produto, gerem valor e gerem emprego.
Por seu turno, o economista António Francisco considera que a forma como os doadores abandonaram a cooperação com Moçambique significa que o Estado moçambicano perdeu toda a confiança dos seus parceiros internacionais.
O sentimento dos investidores, dos credores, a prova que o próprio descrédito que agora se gerou, que os doadores abandonaram o orçamento, portanto, o principal ator económico neste momento que devia inspirar confiança, deixou de inspirar, que era o Estado. E o Estado deixou de contar com os doadores, deixou de contar com os investidores.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. De Maputo, vamos a Angola, onde o presidente João Lourenço está no Uambo para presidir uma reunião do Conselho de Ministros, uma reunião na qual a liberdade de religião esteve em foco. A visita de João Lourenço foi, na generalidade, bem-vinda, mas a oposição diz que foi esquecida e não teve oportunidade de apresentar os seus pontos de vista. Detalhes com Norberto Sateco.
Os líderes dos principais partidos da oposição nesta cidade consideram positiva a visita do presidente João Lourenço naquilo que entende ser sinal de uma maior aproximação junto das comunidades. Porém, os políticos criticam o facto de não gostarem da agenda de visita do chefe de Estado.
O Presidente da República só poderá notar aquilo que, de facto, os partidos têm vindo a mostrar, que é a má governação. Se ele falar com os partidos da oposição, ele viria aqui para conversar com os partidos da oposição, para constatar a sociedade civil.
O secretário provincial do Partido de Renovação Social, António Solia, presume ser uma ação com vista a escamotear a realidade sobre a vida das populações.
É que estão a pintar as ruas que vêm aqui do mercado municipal, estão a ver aqueles prédios inabitados, aquele prédio do mercado também foi pintado, para mostrar pelo menos uma imagem.
Já o secretário da coligação Casa Sé, Almeida Chilunga, os partidos políticos, na qualidade de parceiros do governo, deviam ser auscultados por uma questão de ética e cortesia.
Para podermos saudar o presidente da Angola, naturalmente, seria bom.
A visita de 2 dias do Presidente da República João Lourenço a esta província circunscreve-se na estratégia de desconcentração e descentralização do poder político e que acontece pela segunda vez nesta cidade, nas vestes de titular do Poder Executivo. Entretanto, a 8ª reunião ordinária do Conselho de Ministros, até o meio da tarde desta terça-feira, analisou, entre outros assuntos, a proposta de lei sobre a liberdade religiosa, crença e culto, um diploma que já havia merecido uma consulta pública em 2015. Os líderes da Igreja Católica Dom José Queiroz e Tarcísio Tshombong, da Congregacional de Angola, aplaudem a iniciativa do governo.
Com esta visão, auscultando os governos locais, a população, etc., a possibilidade da resolução de problemas é mais exequível.
A proliferação de seitas que aparecem a partir, muitas vezes nascem não de uma verdadeira intenção de seguir um caminho para chegar a Deus, senão muitas vezes por outros assuntos, muitas vezes económicos ou de outro género, que faz com que estas seitas, de facto, não respondam à verdadeira necessidade da população.
João Lourenço recebeu também, ainda esta tarde, em audiências, líderes religiosos desta província, tendo também inaugurado uma central elétrica que abastece energia para a província do Ambo e também do Bié. Norberto Sateco, Voz da América, no Ambo.
Mais de 60 mil venezuelanos já cruzaram a fronteira brasileira desde o agravamento da crise política e económica naquele país. A entrada no país é pelo estado de Roraima, que está lotado de refugiados e virou um barril de pólvora, com tensão entre brasileiros e venezuelanos. Nos últimos meses, mais de 300 venezuelanos chegaram a São Paulo em busca de trabalho e melhores condições de vida. A maioria já conseguiu emprego e residência. Uma nova leva deve chegar nesta terça-feira, saindo de Roraima. Detalhes com Patrick Vaz.
A Voz da América conversou com alguns. O agricultor Carlos Andrés Rodrigues diz o que busca no Brasil.
Trabalho e paz.
Grande parte dos refugiados em São Paulo vai para a Missão Paz, no bairro Liberdade, coordenada pelo padre Paulo Parisi, da paróquia Nossa Senhora da Paz. O religioso diz que os brasileiros sabem acolher e conta que os venezuelanos que chegaram há mais tempo já estão trabalhando. Ele também ressalta como a missão atua em assistência aos refugiados.
A Missão Paz, de onde estou falando, é um centro integrado que acolhe imigrantes e refugiados, aproximadamente 110 por dia, oferecendo alojamento e alimentação, mas também com muitos outros serviços, através das aulas de português, atendimento médico, psicológico, assessoria na documentação, em nível jurídico, encaminhando para cursos profissionalizantes e também criando mecanismos de contratação com as empresas.
Muitos venezuelanos são ajudados por seus conterrâneos nessa transição de vida. Caso do comerciante Diego Borges, que veio para o Brasil há mais tempo. Ele comenta que os brasileiros sempre foram receptivos. Espera que continue assim.
O Brasil é muito acolhedor e tem um coração muito grande. Eu penso que eles estão passando por um aperto muito grave. Estão deixando morrer como animais. Então, eu acho que todo mundo tem que colaborar e ajudar eles.
A cientista política Deise Cassiolo destaca que há décadas os brasileiros têm recebido e acolhido refugiados, vítimas de guerra, fome, perseguição, e que esse momento de crise na Venezuela, com hostilidades entre brasileiros e venezuelanos na fronteira, é um momento necessário para se praticar a empatia, saber se colocar no lugar do outro.
Nesse contexto, não existe o eu e o você diante da dor dos outros. Não existe diferenças suficientemente grandes para se pôr isso em dúvida. Há uma grande tensão vivida, mas nesse momento há um outro desqualificado de toda a sua carga cultural e que precisa ser olhado.
Repórter Patrick Vaz.
A morte do senador John McCain aqui nos Estados Unidos está a provocar uma tempestade política inédita. No que deveria ter sido o mero cumprimento dos rituais de Estado que seguem a morte de um estadista de peso, a morte do senador serviu para sublinhar as profundas divisões que a presidência não convencional de Donald Trump provocou não só na América, mas também dentro do próprio Partido Republicano. João Santa Rita.
Se há algo que pode assinalar a situação bizarra que se viveu na cena política americana nos últimos dias, nada retrata melhor isso do que as fotos e vídeos nos jornais e portais dos mídia americanos da bandeira do país no topo da Casa Branca. Primeiro, a meia haste, depois de ter sido anunciada a morte do senador John McCain no sábado à noite, depois a bandeira na sua posição normal, na segunda-feira de manhã, e depois novamente a meia haste, ao fim de segunda-feira. Pode-se certamente dizer que nunca tanta atenção dos mídia americanos esteve virada para a bandeira no topo da residência, escritório do presidente dos Estados Unidos. Tudo isto porque o descer e o subir da bandeira, numa altura em que todas as outras instituições públicas e não só, a bandeira continuava à meia haste, foram vistos como um sinal claro da antipatia pessoal que o presidente Donald Trump tinha para com John McCain. E claro está, vice-versa. Mas, tendo McCain sido considerado um herói americano, que passou 5 anos como preso de guerra no Vietnã, onde foi submetido a torturas, e depois dedicou a sua vida na legislatura americana, o subir da bandeira na Casa Branca na segunda-feira foi considerado por todos os quadrantes políticos americanos como um ultraje mesquinho por parte da presidência. Analistas disseram que há muitas situações em que um chefe de Estado tem que pôr de parte as suas opiniões pessoais, antipatias, principalmente no que diz respeito aos rituais que simbolizam a nação. Desde sábado e até ontem, o presidente tinha-se recusado a comentar a morte de McCain, apesar de perguntas de jornalistas que ele ignorou, e o subir da bandeira na segunda-feira foi visto por muitos como a sua resposta ao facto de, na sua última carta escrita aos americanos, McCain ter criticado indiretamente as políticas do presidente, afirmando que a América, e citamos, enfraquece a sua grandeza quando confunde o patriotismo com rivalidades tribais que semearam ressentimentos e a violência em vários cantos do mundo. Ficamos mais fracos quando nos escondemos atrás de muros em vez de os derrubarmos, acrescentou McCain. Segundo notícias nos jornais americanos, Trump teria depois vetado uma declaração da Casa Branca elogiando a figura de McCain, limitando-se a enviar condolências à família. A carta de McCain e a decisão de Trump foram assim a última troca de tiros numa rivalidade política que durante a campanha eleitoral teve Donald Trump a dizer que McCain só era considerado herói porque foi capturado e a acrescentar: eu prefiro aqueles que não são capturados. Há que dizer que a presidência não cometeu nada de ilegal ao subir a bandeira na segunda-feira. O código sobre o uso da bandeira declara que este será colocado à meia haste, citamos, no dia da morte e no dia seguinte, para um membro do Congresso. E foi isso que foi feito. Mas tem sido tradição que, nestes casos, a bandeira fica à meia haste até ao enterro da personagem. E a tempestade política que se seguiu foi avassaladora. A própria filha do presidente, Ivanka Trump, elogiou a figura de McCain e dirigentes republicanos elogiaram o seu antigo colega por unanimidade. O mesmo acontecendo entre membros do Partido Democrático.
A Organização Mundial da Saúde diz que os próximos 7 a 10 dias estão críticos para controlar o alastramento do vírus do Ebola no leste da República Democrática do Congo. Trabalho de Leisa Schleina, que é apresentado pelo Paulo Oliveira.
Na mais recente informação, a OMS informa que dos 111 casos de Ebola, 83 estão confirmados, 28 são prováveis, incluindo 75 mortes. A OMS continua a aumentar a resposta ao surto do Ébola nas províncias do Kivu Norte e de Ituri, incluindo em Oicha, uma localidade de difícil acesso devido à segurança. Mais de uma centena de grupos armados opera naquelas áreas, colocando alguns locais conhecidos como zonas encarnadas, ou seja, devido aos riscos. No entanto, o porta-voz da OMS, Christian Lindmeier, indicou à Voz da América que os trabalhadores de saúde têm tido acesso a todos os locais com a assistência da MONUSCO, as escoltas dos capacetes azuis. Sabemos que entre Beni e Oicha existe uma zona vermelha. Oicha não é zona vermelha, mas chegar a Oicha é possível com a ajuda da MONUSCO, diz ele. Oicha é considerada como estando rodeada por milícias islâmicas ugandesas, a quem se atribui assassinatos e sequestros. Lindmeier sublinha que os próximos 7 a 10 dias são essenciais para evitar que o Ebola se espalhe por áreas em que não existe acesso.
So the quicker we respond and reach also get to people to talk to them.
Quanto mais cedo for possível dar resposta e informar as pessoas como se podem proteger, tanto melhor para qualquer futuro controlo. A Organização Mundial de Saúde refere que 4.130 pessoas foram vacinadas, incluindo 726 trabalhadores de saúde e mais de 900 crianças. A OMS acrescenta que mais de 7 mil doses adicionais da vacina foram transportadas do Benin e mais doses encontram-se a caminho da República Democrática do Congo, provenientes dos Estados Unidos.
Na página desportiva, vamos começar com a Liga dos Campeões de Futebol de África. Hoje, 1 de agosto, tinha pela frente em Angola as Andorinhas de Suazilândia, Mbabane Swallows, num jogo que decidia a sua participação nos quartos de final. 1 de agosto está de parabéns, venceu por 2-1, esteve a ganhar por 2-0. E ao fim e ao cabo até nem precisava de ganhar, porque no outro jogo do seu grupo, o grupo D, o Zesco da Zâmbia empatou com o Etoile du Sahel da Tunísia a um golo. Pelo que na classificação, Etoile fica no topo, já lá estava, tem 12 pontos. 1 de agosto fica em segundo com 9, Zesco com 6. Portanto, o Zesco tinha que ganhar e esperar que o 1 de agosto não ganhasse. Zesco não ganhou, 1 de agosto ganhou, ficou com 9 pontos, Zesco com 6, Mbabane Swallows em último com 4 pontos. Nos outros jogos já realizados hoje, o Tupuisan Mazembe, todo poderoso Mazembe da República Democrática do Congo, empatou com o Difa Hassani El Jadidi de Marrocos a um golo. A equipa marroquina foi à vida. No outro jogo deste grupo, o MC Argel perdeu em casa com o Setif, também da Argélia, 2-1. Passam o Mazembe e o Setif. Já apurados, portanto, temos Al Ahly do Egito, Esperança e Etoile du Sahel da Tunísia, Tupuisan Mazembe do Congo Democrático, Wydad Casablanca de Marrocos, Setif da Argélia. Estes são os suspeitos do costume. E 1 de agosto de Angola. Mais tarde vamos ficar a saber quem é a oitava equipa. Oroya da Guiné-Conakry ou Mamelodi Sundowns da África do Sul, que se defrontam em Pretória. Equipas do Norte da África, contudo, estão a dominar. Continuamos com o futebol. Hoje na Europa iniciam-se jogos da segunda mão da pré-eliminatória da Liga dos Campeões. São 3 jogos. O mais aliciante é aquele entre o Dinamo de Kiev da Ucrânia e o Ajax da Holanda. Primeira mão, Ajax venceu por 3-1. Tarefa difícil para a equipa ucraniana. A Inglaterra, entretanto, começa-se a perguntar: será que José Mourinho vai durar no Manchester United? Ontem, o United perdeu em casa com o Tottenham 3-0. Ao fim de 3 jornadas, o United está em 13º lugar, com 1 vitória, 2 derrotas. Está a 6 pontos dos líderes. Claro está que o campeonato está ainda no começo. Mas é um mau começo para Mourinho. A sua equipa ontem jogou bem até ao intervalo, quando criou várias oportunidades. Os jornais ingleses dizem que a direção do Manchester United continua a apoiar Mourinho e não tem a intenção de mudar de treinador. É ainda um bocado cedo para isso. Ontem, em conferência de imprensa, Mourinho irritou-se com os jornalistas. Disse que tem mais títulos que todos os outros treinadores de clubes ingleses juntos e foi-se embora, depois de dizer que quer respeito dos jornalistas. Ora bem.
Vamos agora marcar um ponto final com as manchetes de alguns principais jornais norte-americanos. O jornal New York Times destaca o encontro dos Estados Unidos e do Canadá, enquanto Trump avança com o acordo obtido com o México, o acordo comercial. A vontade aparente de Trump avançar sem o Canadá gerou confusão e preocupação dos membros do Congresso. Estados Unidos e México chegam a acordo para tratado comercial de 16 anos. A morte do senador John McCain gerou uma grande confusão entre a Casa Branca e os políticos sobre o simbolismo de colocar a bandeira a meia haste. Estas as notas da imprensa americana neste dia 28 de agosto de 2018. Também termina neste momento a nossa transmissão em onda média, mas ainda temos a nossa emissão na terceira meia hora com o Paulo Oliveira. Um grande abraço do Amancio Miguel e até amanhã.
ouvintes, esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Transmitimos, como sempre, em ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues e acompanhar-nos também no Twitter, no Facebook e no Instagram, bem como no WhatsApp pelo número mais 1-908-652-4584, 14:33 aqui em Washington. Lá fora o céu estava pouco nublado, a temperatura era de 33 graus Celsius. A partir de agora, o microfone, o Paulo Oliveira, na produção contigo, o Mariano Bartolomeu. A assistência técnica continua a ser de Vasco Volarentes. Temas do dia: Washington vai pôr termo a exercícios militares na Península Coreana. Membros da segurança do Burkina Faso mortos pela explosão de uma bomba. 28 de agosto, terça-feira, estaremos com o Presidente dos Estados Unidos, teremos um resumo de notícias e o editorial da Voz da América.
O representante do FMI em Moçambique, Ari Aysen, citado esta terça-feira pela Rádio Moçambique, disse que a abertura demonstrada...
Era o trabalho do Ramos Miguel sobre o Fundo Monetário Internacional, que Moçambique, diz o FMI, está gradualmente a recuperar a confiança dos credores, quebrada na sequência da descoberta das chamadas dívidas ocultas. Mas alguns analistas dizem que o reatamento do apoio ao Orçamento de Estado poderá demorar algum tempo. Agora sim, o trabalho de Ramos Miguel.
O representante do FMI em Moçambique, Ari Aysen, citado esta terça-feira pela Rádio Moçambique, disse que a abertura demonstrada pelo governo para o esclarecimento das dívidas escondidas está a contribuir para a recuperação da confiança dos credores. Aysen afirmou ainda que o processo de reconciliação nacional, liderado pelo Presidente da República, Filipe Nyusi, juntamente com a oposição, também está a fazer com que Moçambique tenha uma boa imagem a nível internacional. Entretanto, a União Europeia, um dos principais parceiros de Moçambique, diz reconhecer os esforços do governo para o esclarecimento das chamadas dívidas ocultas, mas sublinha que os mesmos não são suficientes, segundo o embaixador Steven Burgosdorf.
Estamos prontos a continuar a apoiar todo o processo judiciário para esclarecer as dívidas. Temos que aumentar a percepção no mercado internacional que a política aqui vale a ser defendida, que a política econômica e financeira. Eu penso que o governo e o Banco Central fizeram grandes esforços de dar este sinal, mas ainda não é suficiente. Eu, como embaixador europeu, gostaria muito de avançar e continuar com o apoio ao orçamento, mas não posso, pelas regras definidas.
Alguns analistas dizem que os mais recentes desenvolvimentos políticos em Moçambique, nomeadamente os entendimentos entre o governo e a RENAMO sobre a descentralização e a desmilitarização, dão confiança a credores e investidores, mas ainda é cedo para retomar o seu apoio ao orçamento de Estado. Economista Luís Magasso.
Não vão alterar a posição. Pode ser um momento em que pode-se estimular a atração do investimento privado em Moçambique. Isso é importante. Não é só para investir nos projetos do carvão em Tete, do Rovuma, trazer para Moçambique aquelas pequenas e médias empresas, as que fazem pequenas e grandes coisas e que, de forma muito racional e de forma muito, muito efetiva, gerem produção, gerem produto, gerem valor e gerem emprego.
Por seu turno, o economista António Francisco considera que a forma como os doadores abandonaram a cooperação com Moçambique significa que o Estado moçambicano perdeu toda a confiança dos seus parceiros internacionais.
O sentimento dos investidores, dos credores, a prova que o próprio descrédito que agora se gerou, que os doadores abandonaram o orçamento, portanto, o principal ator económico neste momento que devia inspirar confiança, deixou de inspirar, que era o Estado. E o Estado deixou de contar com os doadores, deixou de contar com os investidores.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. Agora vamos para Angola, onde o governo diz que ter conseguido reduzir a fome naquele país. Josefa Sacco, a comissária para a Economia Rural e Agricultura, e Marcos Nyunga, ministro da Agricultura, dizem que os níveis de pessoas com fome no país reduziu de 60% para menos de 30%. Contudo, diz ainda que o combate contra a pobreza deve merecer mais verbas para o sector da agricultura e outros sectores produtivos para se chegar à meta da Organização para a Agricultura e a Alimentação, a FAO, de reduzir a pobreza em África até 2025. O Manuel José diz-nos que as associações comunitárias não acreditam nos números do governo.
Os dados do Executivo apontam para a redução do nível de pessoas que passam fome no país de 60% para 30%, apesar de reconhecer algumas dificuldades em relação ao combate à pobreza. Algumas associações comunitárias ouvidas pela Voz da América dizem não acreditar nos dados do governo. O padre Gaudêncio Félix, da associação Amenahame Omumu, questiona o critério utilizado para se chegar a estes números, que, em seu entender, são exagerados.
O que é que significa reduzir a fome? Será que em Angola as pessoas têm um pequeno almoço, têm almoço, têm lanche e têm jantar? Será que essas pessoas têm isto em Angola? Será que passaram de aldeia para aldeia para certificar se realmente as pessoas estão assim? Será que as pessoas agora, se fizermos testes, não vamos encontrar pessoas com anemia, com má nutrição? Precisamos de nos interrogar que tipo de fome estão a falar. Como sacerdote, a minha porta já bateram várias as pessoas a dizer que são padre. Ontem mesmo as minhas crianças não comeram e eu fui obrigado, às vezes sou obrigado a pegar o dinheiro e comprar pão para dar a essas famílias. Então eu acho que se está a se fazer o esforço, mas esta percentagem parece-me ser um pouco exagerada.
O coordenador do OPS, Observatório Político e Social de Angola, Sérgio Calundungo.
Eu acho que os níveis de pobreza e os níveis de pessoas que passam fome só devem estar a aumentar, não devem estar a reduzir, porque resultam de uma combinação de três fatores. A economia está mal, muita gente está a perder os empregos, o nível de desemprego é muito alto, e depois temos também as questões ligadas às alterações climáticas. O sul da Angola, nos últimos anos, tem sofrido muito com os impactos das alterações climáticas, e isso obviamente se reflete nos níveis de pessoas que passam fome e nos níveis de pobreza.
A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel José. Mais de 60 mil venezuelanos já cruzaram a fronteira brasileira desde o agravamento da crise política e económica na Venezuela. A entrada no país é pelo estado de Roraima, que está a lutar de refugiados, com tensão entre brasileiros e venezuelanos. Nos últimos meses, mais de 300 venezuelanos chegaram a São Paulo em busca de trabalho e de melhores condições de vida. Patrick Vaz.
A Voz da América conversou com alguns. O agricultor Carlos Andrés Rodrigues diz o que busca no Brasil.
Trabalho e paz.
Grande parte dos refugiados em São Paulo vai para a Missão Paz, no bairro Liberdade, coordenada pelo padre Paulo Parisi, da paróquia Nossa Senhora da Paz. O religioso diz que os brasileiros sabem acolher e conta que os venezuelanos que chegaram há mais tempo já estão trabalhando. Ele também ressalta como a missão atua em assistência aos refugiados.
A Missão Paz, de onde estou falando, é um centro integrado que acolhe imigrantes e refugiados, aproximadamente 110 por dia, oferecendo alojamento, alimentação, mas também com muitos outros serviços, através das aulas de português, atendimento médico, psicológico, assessoria na documentação, em nível jurídico, encaminhando para cursos profissionalizantes e também criando mecanismos de contratação com as empresas.
Muitos venezuelanos são ajudados por seus conterrâneos nessa transição de vida. Caso do comerciante Diego Borges, que veio para o Brasil há mais tempo. Ele comenta que os brasileiros sempre foram receptivos. Espera que continue assim.
O Brasil é muito acolhedor e tem um coração muito grande. Eu penso que eles estão passando por um aperto muito grave. Estão deixando morrer como animais. Então, eu acho que todo mundo tem que colaborar e ajudar eles.
A cientista política Deise Cassiolo destaca que há décadas os brasileiros têm recebido e acolhido refugiados, vítimas de guerra, fome, perseguição, e que esse momento de crise na Venezuela, com hostilidades entre brasileiros e venezuelanos na fronteira, é um momento necessário para se praticar a empatia, saber se colocar no lugar do outro.
Nesse contexto, não existe o eu e o você diante da dor dos outros. Não existe diferenças suficientemente grandes para se pôr isso em dúvida. Há uma grande tensão vivida, mas nesse momento há um outro desqualificado de toda a sua carga cultural e que precisa ser olhado.
Repórter Patrick Vaz.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
A morte do senador John McCain provocou uma tempestade política inédita no que deveria ter sido um mero cumprimento de rituais de Estado que se seguem à morte de um estadista de relevo. A morte do senador serviu para sublinhar as profundas divisões entre a presidência de Donald Trump e provocou não só na América, mas também dentro do próprio Partido Republicano. Os detalhes com o João Santa Rita.
Se há algo que pode assinalar a situação bizarra que se viveu na cena política americana nos últimos dias, nada retrata melhor isso do que as fotos e vídeos nos jornais e portais dos mídia americanos da bandeira do país no topo da Casa Branca. Primeiro, a meia haste, depois de ter sido anunciada a morte do senador John McCain no sábado à noite, depois a bandeira na sua posição normal, na segunda-feira de manhã, e depois novamente a meia haste, ao fim de segunda-feira. Pode-se certamente dizer que nunca tanta atenção dos mídia americanos esteve virada para a bandeira no topo da residência, escritório do presidente dos Estados Unidos. Tudo isto porque o descer e o subir da bandeira, numa altura em que todas as outras instituições públicas e não só, a bandeira continuava à meia haste, foram vistos como um sinal claro da antipatia pessoal que o presidente Donald Trump tinha para com John McCain. E claro está, vice-versa. Mas, tendo McCain sido considerado um herói americano, que passou 5 anos como preso de guerra no Vietnã, onde foi submetido a torturas, e depois dedicou a sua vida na legislatura americana, o subir da bandeira na Casa Branca na segunda-feira foi considerado por todos os quadrantes políticos americanos como um ultraje mesquinho por parte da presidência. Analistas disseram que há muitas situações em que um chefe de Estado tem que pôr de parte as suas opiniões pessoais, antipatias, principalmente no que diz respeito aos rituais que simbolizam a nação. Desde sábado e até ontem, o presidente tinha-se recusado a comentar a morte de McCain, apesar de perguntas de jornalistas que ele ignorou, e o subir da bandeira na segunda-feira foi visto por muitos como a sua resposta ao facto de, na sua última carta escrita aos americanos, McCain ter criticado indiretamente as políticas do presidente, afirmando que a América, e citamos, enfraquece a sua grandeza quando confunde o patriotismo com rivalidades tribais que semearam ressentimentos e a violência em vários cantos do mundo. Ficamos mais fracos quando nos escondemos atrás de muros em vez de os derrubarmos, acrescentou McCain. Segundo notícias nos jornais americanos, Trump teria depois vetado uma declaração da Casa Branca elogiando a figura de McCain, limitando-se a enviar condolências à família. A carta de McCain e a decisão de Trump foram assim a última troca de tiros numa rivalidade política que durante a campanha eleitoral teve Donald Trump a dizer que McCain só era considerado herói porque foi capturado e a acrescentar: eu prefiro aqueles que não são capturados. Há que dizer que a presidência não cometeu nada de ilegal ao subir a bandeira na segunda-feira. O código sobre o uso da bandeira declara que este será colocado à meia haste, citamos, no dia da morte e no dia seguinte, para um membro do Congresso. E foi isso que foi feito. Mas tem sido tradição que, nestes casos, a bandeira fica à meia haste até ao enterro da personagem. E a tempestade política que se seguiu foi avassaladora. A própria filha do presidente, Ivanka Trump, elogiou a figura de McCain e dirigentes republicanos elogiaram o seu antigo colega por unanimidade. O mesmo acontecendo entre membros do Partido Democrático. A condenação da ação da Casa Branca foi avassaladora, como dissemos, e para o presidente deve ter assumido um caráter preocupante quando a Legião Americana, uma organização de veteranos das Forças Armadas, emitiu uma declaração em nome dos seus 2 milhões de membros, citamos, exortando fortemente o presidente a emitir uma proclamação, e voltamos a citar, anotar a morte e legado de serviço à nossa nação e que a bandeira seja colocada a meia haste até ao seu enterro. Os veteranos são uma grande base de apoio do presidente e ainda ontem Trump voltou atrás numa cerimónia na Casa Branca, afirmando. Os nossos corações e orações estão com a família do senador John McCain. Vai haver muitas atividades nos próximos dias. Nós apreciamos muito tudo o que o senador McCain fez pelo nosso país e, por isso, muito obrigado.
We very much appreciate everything that Senator McCain has done for our country, so thank you very much.
Palavras de Donald Trump, que depois emitiu uma declaração em que, após afirmar que, apesar das diferenças políticas, tinha decidido autorizar a bandeira à meia haste até ao enterro, o uso de transporte militar dos restos mortais do Arizona para Washington, o uso de militares para carregarem o caixão e também cerimónias militares na Academia Naval. O vice-presidente Mike Pence, o chefe de pessoal da Casa Branca, o general John Kelly, e o secretário de Defesa John Mattis e o conselheiro de Segurança Nacional John Bolton estarão presentes no funeral. Donald Trump não estará lá, no entanto. McCain tornou claro que o não queria no seu funeral e, sem dúvida, para desagrado do presidente, o seu predecessor Barack Obama, é ele que vai fazer um dos elogios fúnebres. E até lá, sem dúvida, a controvérsia deverá continuar. Harry Fleischer, porta-voz do presidente George W. Bush, disse que o presidente só tem que se culpar a si mesmo por esta controvérsia. Foi uma ferida auto-infligida por Trump, disse Fleischer.
Estúdios em Washington, a Voz da América, em português.
Então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço de saúde aqui na Voz da América em português com Ana Guedes
e o Amâncio Miguel.
E hoje, Amâncio, vamos falar de um estudo levado a cabo por um instituto ligado à Universidade de Washington, na cidade de Seattle, em que diz que uma gota de álcool por dia aparentemente faz mesmo mal, ao contrário de outros estudos que nós temos visto em que diz que beber uma certa quantidade de vinho não faz mal à saúde, até pode fazer bem. Mas vamos então lá falar deste estudo, Amâncio.
É primeiro, para começar, bastante interessante, um projeto que é dedicado à recolha de dados quanto às causas de doença e morte em todo o mundo, conduziu este estudo que pretendeu descobrir quais os níveis de consumo de álcool e os seus efeitos na saúde em 195 países, isto entre 1990 e 2016.
E isto foi levado a cabo por investigadores que foram buscar estudos que já tinham sido feitos anteriormente, cerca de 700 estudos, e querem compreender, ou quiseram compreender, quão comum é o consumo e também olharam para outras pesquisas que envolveram milhões de pessoas em todo o mundo para saber quais são os efeitos, os riscos para a saúde do consumo de álcool.
E as conclusões deste estudo, Ana, foram publicadas na revista médica Lancet, que defendem e foram citadas também pela imprensa internacional, que os atuais hábitos de consumo de bebidas alcoólicas colocam terríveis ramificações para a saúde futura da população, tendo em conta a ausência de ação política na atualidade.
E então os investigadores colocaram de um lado os indivíduos abstémicos, portanto aqueles que não bebem absolutamente nada, com aqueles que consumiam uma bebida por dia.
Estúdios em Washington, estamos a ter problemas com a gravação que estavam a apresentar do programa de saúde com a Ana Guedes e o Amâncio Miguel. Esperamos poder retomar em breve a programação que estávamos a apresentar. Entretanto, recordamos as principais notícias deste dia e vamos ficar exatamente com o material que tínhamos preparado para o resumo de notícias. Os Estados Unidos vão pôr termo à suspensão de exercícios militares na Península Coreana, algo que tinha sido decidido como um gesto de boa-fé na sequência da cimeira entre o presidente Donald Trump e o líder norte-coreano Kim Jong-un. A decisão
Foi, aliás, anunciada pelo secretário da Defesa, Jim Mattis, que, contudo, não indicou quando recomeçarão os exercícios com forças da Coreia do Sul. Mattis recusou-se a responder a uma pergunta sobre se a decisão poderia ser considerada pela Coreia do Norte como uma provocação, afirmando que compete aos diplomatas avançarem com as negociações. 7 elementos das forças de segurança do Burkina Faso foram mortos quando o seu veículo fez detonar uma bomba no leste do país, indicaram fontes dos serviços de segurança. As vítimas tinham sido enviadas para aquela zona como reforço depois de uma esquadra da polícia ter sido atacada. Este ataque durou cerca de uma hora, mas não se registaram vítimas, embora a esquadra tenha sido incendiada. Peritos dizem que a recente onda de ataques na zona do Burkina Faso se deve a pressões que rebeldes islâmicos estão a tentar nos vizinhos Mali e Níger. Passamos agora para a música. Não vamos passar para a música, vamos, entretanto, continuar com o noticiário. A vice-juiz-presidente do Tribunal Supremo do Quênia foi presa sob a acusação de corrupção. Filomena Milo, uma das 7 juízes do Supremo Tribunal, fez parte do grupo que, em agosto de 2017, anulou a vitória inicial do presidente Kenyatta, o que levou à realização de uma segunda votação. O diretor da Procuradoria-Geral disse que jornalistas haver provas que a juiz tinha abusado da sua posição para ganhos pessoais e aceitar dinheiro em circunstâncias duvidosas. A juiz também é acusada de não pagar impostos e usar falsas pretensões envolvendo um bem pertencente ao Banco Imperial que entrou em falência em 2015. O diretor da Procuradoria disse que a decisão de prender a juíza tinha sido difícil devido ao respeito que tem pela independência do sistema judicial. Milo foi, entretanto, libertada sob fiança de $50 mil. Vamos agora ficar com a música, vamos ficar com Grace Jones, Love is in the Air. Foi Grace Jones, uma música jamaicana, Love is the Drag. Passagem para um breve resumo de notícias. O chefe rebelde do Sudão do Sul, Riek Machar, recusou hoje assinar o acordo de paz com o governo para acabar com a guerra civil no país mais jovem do mundo. Os principais grupos da oposição sul-sudanesa, entre os quais o Movimento Popular da Libertação do Sudão, da oposição de Riek Machar, recusaram assinar o documento final e assim que as suas divergências sejam integradas. O presidente sul-sudanês, Salva Kiir, e o seu rival Riek Machar tinham assinado a 5 de agosto um acordo prevendo o regresso de Machar para ocupar um dos 5 postos de vice-presidente previstos num governo de unidade nacional. Depois do acordo sobre a partilha de poder, os beligerantes concordaram por seguir as negociações em cartão até a assinatura de um acordo de paz definitivo. A Organização Mundial de Saúde indicou que os próximos 7 a 10 dias são críticos para controlar o alastramento do vírus de Ebola no leste da República Democrática do Congo. Na mais recente informação, a OMS indica que dos 111 casos de Ebola, 83 estão confirmados, 28 são prováveis, incluindo 75 mortos. A OMS continua a aumentar a resposta ao surto do Ebola nas províncias do Kivu Norte e de Ituri, incluindo em Oicha, uma localidade de difícil acesso devido a questões de segurança. Mais de uma centena de grupos armados operam naquelas áreas, colocando em alguns locais conhecidos como zonas encarnadas, ou seja, de acesso condicionado devido aos riscos de segurança. Horas depois da ONU ter afirmado que militares birmaneses deviam ser julgados por crimes contra a humanidade e genocídio da minoria Rohingya, o Facebook bloqueou os perfis do chefe de Estado-Maior das Forças Armadas e de outros militares de topo da Birmania. Esta foi, aliás, a primeira vez que a rede social bloqueou a conta de líderes políticos ou militares, segundo um porta-voz do Facebook, adiantando que não existe possibilidade de recurso. O objetivo, disse a empresa, depois de analisar o conteúdo das contas, é prevenir a propagação de ódio e a desinformação. A decisão da empresa norte-americana foi motivada não só pelas conclusões da ONU, mas também por relatos da comunicação social e de grupos de defesa dos direitos humanos, como a Amnistia Internacional. Secção editorial, refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A estratégia dos Estados Unidos para com a Rússia é impedir a confrontação com a Rússia, aumentando os custos da agressão. Isto inclui reforçar o sector militar e económico e os fundamentos políticos do poder da América. A nossa política para com a Rússia provém do reconhecimento de que, para ser eficaz, a diplomacia dos Estados Unidos deve ser baseada no poderio militar, afirmou o secretário de Estado assistente para os Assuntos Europeus e da Eurásia, Wes Mitchell, num testemunho perante o Congresso. Para tal fim, invertemos os anos de cortes no orçamento da defesa, iniciamos o processo de recapitalizar o arsenal nuclear dos Estados Unidos, solicitamos cerca de 11 bilhões de dólares para a iniciativa de preparação da Europa e trabalhamos dentro da NATO para obter mais de 40 bilhões de dólares em novo orçamento da defesa para a Europa. Através da expulsão de diplomatas e sanções direcionadas, os Estados Unidos têm trabalhado em coordenação com os aliados europeus para degradar a capacidade do presidente Vladimir Putin de efetuar agressão, impondo custos para o Estado russo, bem como sobre os oligarcas próximos de Putin, que ajudam a sustentar o Estado. Até mesmo quando os Estados Unidos impuseram penalidades sem precedentes pela agressão da Rússia, afirmou Mitchell, temos deixado bem claro que a porta do diálogo se encontra aberta. Na Síria, Mitchell afirmou que criamos canais para evitar colisões entre as nossas forças. Na Ucrânia, temos mantido uma iniciativa com o embaixador Kurt Volker para fornecer os meios através dos quais a Rússia pode cumprir os seus compromissos ao abrigo do Acordo de Minsk. Em todas estas áreas, compete à Rússia dar o próximo passo. Os Estados Unidos reforçaram os estados da linha da frente na Europa. Na Ucrânia e na Geórgia, sublinhou o secretário assistente Mitchell, eliminamos as restrições à aquisição de armas defensivas. Nos Balcãs, temos desempenhado um papel essencial na resolução das disputas do nome entre a Grécia e a Macedónia e envolvendo a Sérvia e o Kosovo para fomentar o diálogo da União Europeia. De Caracas à Europa Central, promovemos a diversificação da energia, combatemos a corrupção e competimos pelos corações e as almas. A Rússia fomenta e financia os dois lados das causas controversas num esforço de desestabilizar sociedades e governos. Contrapor a tais ameaças nas formas abertas e escondidas encontra-se as principais prioridades do governo dos Estados Unidos e dos nossos aliados da NATO. Os Estados Unidos estão comprometidos em combater a agressão e atividades malignas da Rússia. Ao mesmo tempo, a porta do diálogo encontra-se aberta. Os nossos conselheiros encontram-se em Genebra, no caso da Rússia adotar as medidas para um caminho construtivo. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
Ouvinte, em nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa de hoje, sinceros votos de muito boa noite, então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.